Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Ellen Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Chato Falho nas redes sociais. A maior parte de nós teve o primeiro contato com o conceito de responsabilidade afetiva através do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. No capítulo 21, ele narra o seguinte: "Eu não posso brincar contigo", disse a raposa. "Não me cativaram ainda." "Ah, desculpe", disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou: "Que quer dizer cativar?" "Tu não és daqui", disse a raposa. "Que procuras?" "Procuro os homens", disse o pequeno príncipe. "Que quer dizer cativar?" "Os homens", disse a raposa, "têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante." "Tu procuras galinhas?" "Não", disse o pequeno príncipe. "Eu procuro amigos." "Que quer dizer cativar?" "É algo quase sempre esquecido", disse a raposa. "Significa criar laços." "Criar laços?" "Exatamente", disse a raposa. "Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos a necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti única no mundo." "Começo a compreender", disse o pequeno príncipe. "Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou." "É possível", disse a raposa. "Vê-se tanta coisa na terra." "Oh, não foi na terra", disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. "Num outro planeta?" "Sim." "Há caçadores nesse planeta?" "Não." "Que bom." "E galinhas?" "Também não." "Nada é perfeito", suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. "Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês lá de longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo." A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. "Por favor, cativa-me", disse ela. "Eu até gostaria", disse o príncipezinho, "mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer." "A gente só conhece bem as coisas que cativou", disse a raposa. "Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me." "O que é preciso fazer?", perguntou o pequeno príncipe. "É preciso ser paciente", respondeu a raposa. "Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto." No dia seguinte, o príncipezinho voltou. "Teria sido melhor se voltasses à mesma hora", disse a raposa. "Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual." "Que é um ritual?", perguntou o príncipezinho. "É uma coisa muito esquecida também", disse a raposa. "É o que faz com que cada dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é, então, o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias." Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse." "Quis", disse a raposa. "Mas tu vais chorar", disse ele. "Vou", disse a raposa. então não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100 mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que eu pus sob a redoma, foi ela que eu abriguei com o paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto duas ou três por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou até mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer.
Hoje, por uma questão de essas agendas, né? Enfim, a Gi, ela não vai entrar conosco, mas daqui a pouquinho a gente já volta, né, Bi, para as nossas rotinas normais. Sempre que a Gi não entra, a gente também morre de saudade, né?
Não é? Mas é isso, assim, é uma mulher muito ocupada.
Pois é. Bom, eu acho que hoje a gente vai falar de um tema que é relativamente novo. Eu não me recordo de ter visto isso como um tópico, por exemplo, na nossa graduação, né, Bi? Eu não lembro de ter tido esse ponto, né, de ter estudado isso, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é responsabilidade afetiva, por que ela é importante, né, pra gente, como que a gente consegue diferenciar, enfim, né? Eu penso, né, Bi, que quando a gente traz um pouquinho de responsabilidade de afetiva, é entender muito bem, né, como que a gente consegue ser transparente, primeiro, com a gente mesmo. Eu acho que a primeira responsabilidade que a gente tem que ter em relação aos nossos sentimentos, em relação ao sentimento, é com os nossos próprios, né, e com um dos outros.
É impossível ser responsável afetivamente com o outro se a gente não for com a gente, né? Então, você não consegue apresentar para o outro algo que você não tem consigo.
É exatamente. E às vezes eu penso, né, que não é nem, às vezes não é nem que falta responsabilidade com a outra pessoa, né? Mas falta clareza do que a gente sente. Tanto a gente com a gente mesmo e a gente com o outro. E aí nessa mistura, né, nesse transbordar do que é meu, eu acabo invadindo o outro. Eu não consigo depois me responsabilizar por isso, né? Por esse transbordar aí de emoções. Por isso que acho que um dos principais pontos é a gente entender o que a gente sente, quais que são as nossas expectativas, enfim, até para a gente conseguir levar para o outro, né? A gente já comentou isso, nem vai entrar muito no terapia de grupo, mas um filme que a gente trouxe, acho que foi de ciúmes, foi um dos primeiros episódios, né? Que é aquele 100 dias com ela. E eu acho que ele
500.
Fala... Opa! Eu acho que isso fala muito de responsabilidade afetiva. Porque a gente pode acusar a Summer de qualquer coisa, menos que ela não foi responsável com o rapaz. Porque ela sempre deixou muito claro o que ela queria. Quem foi lá e inventou um monte de caraminhola... Foi ele, né? Mas ela sempre foi muito pontual com o que ela queria e ela, né? E ela sempre deixou muito claro para ele até onde eles iriam, né?
Sim. E aí ele ia fantasiando, ele ia idealizando, né? E aí eu entendo até que essa idealização, essa fantasia, que o personagem vai fazendo é baseado numa desconexão consigo mesmo. Era ele projetando nela uma série de coisas que ele ainda não lidava com ele mesmo.
É verdade. E por mais que ela colocasse o limite, falasse qualquer coisa, ele nunca ia ouvir, porque ele não estava lidando com ela, ele estava lidando com ele mesmo, né?
Exato.
Ele estava desenhando nela tudo que ele queria, né? Então, independente do que ela falasse, ela não era uma segunda pessoa ali na relação. Era ele olhando no espelho e distorcendo toda a realidade, né?
Sim. Você brinca de Narciso, você se afoga, né?
Né? E Narciso tem medo daquilo que não é espelho, né?
Exato.
E pensando até na semântica mesmo da palavra, né? Responsabilidade é quando eu me torno, né, consciente, eu assumo responsabilidade sobre algo, sobre alguém, né? Sobre o que eu me comprometo, sobre o que eu digo, né? Quantas vezes a gente não se depara, né, com situações de pessoas que, putz, chegam pra gente e falam, nossa, terminei. E a gente fala, uai, mas parece que já tava tudo bem. A pessoa fala, pois é, eu achei que tava tudo bem mesmo. Mas do nada, fulano chegou pra mim e terminou comigo, né? E esse do nada que é muito estranho, né?
Eu acho que o do nada é um outro tipo de ferida em relação ao luto. Né? Você tem o tapete puxado debaixo dos teus pés, né? Existe o luto do término em si, mas como é que eu encerro algo que eu nem sabia que estava acontecendo? Né? É um luto vivenciado de uma maneira muito violenta, né?
Uhum. Perfeito, porque a responsabilidade afetiva é isso, né? É você assumir o teu papel, né, em relação às expectativas de uma relação. Seja essa relação, óbvio, e o grande enfoque acaba sendo uma relação amorosa, mas todas as relações que a gente tem, né, com os nossos pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, né? Mas principalmente acaba sendo ali um foco maior na vida amorosa, né? E eu acho que o importante é não estimular mesmo um relacionamento, dizer que ama a pessoa, planejar um futuro lindo com ela, ou ver que a pessoa está planejando um futuro com você, está te amando demais e querendo uma coisa que, na verdade, você não quer, né? E deixou, se você sabia para onde a pessoa estava indo, alimentou uma série de expectativas, alimentou esse desejo de futuro, quando, na verdade, você o tempo todo sabia que não era nada daquilo que você queria com a pessoa, né? Então, passar a ter responsabilidade também pelo que você cultiva no outro, né? Como a Bia trouxe na introdução da frase do Pequeno Príncipe, que você é eternamente responsável por aquilo que cativa, né?
É isso, né? Se comunicar de uma maneira franca, de uma maneira direta, né? Aquilo, as suas intenções, as suas expectativas, né? Sem pegar o outro de surpresa. É apresentar para o outro em que pé você está. E eu acho que o que é muito confuso para algumas pessoas é diferenciar responsabilidade afetiva de reciprocidade. Eu já vi algumas pessoas acusando umas às outras de falta de responsabilidade afetiva, quando o que não existe de verdade é a reciprocidade, é o outro sentindo a mesma coisa que você. Porque ninguém tem obrigação de sentir o mesmo que a gente. Você pode
Sem
sentir
dúvida.
Algo por alguém e a pessoa não sente o mesmo de volta e tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem.
É outra coisa, não é que a pessoa tá sendo responsável com você. Putz, a pessoa não quer você e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Você pode acusar ela de qualquer coisa, menos de que ela não tá sendo responsável contigo. E eu acho que uma outra coisa também é, não é porque a gente falou um dia que a gente vai amar uma pessoa para sempre que a gente efetivamente vai amar uma pessoa para sempre, né? Hoje, a gente sabe que o para sempre sempre acaba, né? Por mais que você tenha jurado amor eterno, enfim. As relações, elas terminam. E não só relações amorosas. Toda e qualquer relação, ela pode, em algum momento da nossa vida, não fazer mais sentido. A gente encerra ciclos, a gente encerra relacionamentos. Isso é normal, isso faz parte, né? Então, não é porque, às vezes, em algum momento, a gente revê os nossos relacionamentos, a gente deixa de gostar das pessoas, a gente deixa de querer estar do lado de alguém, né? E isso, per se, não é uma falta de responsabilidade. Qual é a falta de responsabilidade? Se você está sentindo isso, né? Se o seu parceiro, enfim, está sentindo isso, e aí, do nada, entre aspas, bem grande, vai lá e termina o relacionamento com outra pessoa, deixando ela surpresa, sendo uma surpresa para ela que aquilo está acabando, né? Porque, tipo. Num dia você fala que ama e que vai ficar junto com a pessoa para sempre, no dia seguinte, sem dar nenhuma pista, sem, né, ter as DRs que são fundamentais dentro de qualquer relacionamento, vai e termina, né?
É, eu vou citar uma obra também da ficção, que não precisa entrar na terapia de grupo, mas que eu acho que é um bom exemplo, que eu, sabe-se Deus por quê, estou reassistindo A Viagem, a novela de 1994, né? Porque
Sem
eu sou esse tipo de
julgamentos,
pessoa.
Bi.
Não, eu sou esse tipo de pessoa, pessoa que assiste A Viagem aleatoriamente. E no primeiro arco da novela, você vê o Theo, que é o personagem do Maurício Matar, e a Diná, com muitos conflitos no
Quem é a
relacionamento.
Dina?
A Cristiane Torlone, né? A Cristiane
Tá.
Torlone é a principal da novela. Você vê eles num conflito muito grande, porque ela tem um ciúmes patológico, né? Liga várias vezes ao longo do dia para o escritório dele, ela não deixa ele sair sozinho, ela acha que todas as mulheres dão em cima dele,
É
ela não
só a
contrata.
Angélica.
Era só
Nessa época era só a Angélica.
Nem sei se a Angélica já estava na jogada na época, né? Porque 94, não sei. Acho que a Angélica veio depois,
Tava.
não?
Tava sim. Eu acho que era nessa época que eles namoravam. Ou era nessa época que ele ainda tava com a Cláudia Raia. Sei
Nossa,
lá,
não
Bi.
sei.
Fiquei confusa.
Não, vamos deixar a vida do Maurício Matar complicada de lado, né? Existem alguns momentos muito importantes, muito bacanas, em que o Theo fala para Diná como ele está se sentindo em relação aos ciúmes dela. Porém, ele demora muito tempo para dizer para ela quais vão ser as consequências da forma como eles vêm vivenciando a relação. Tanto é que ela demora a entender que o relacionamento dela está em risco. Mas ele vai falando de pessoa para pessoa, ele fala para todos os personagens da novela que ele vai se separar. Para todos. Ela é a última pessoa para quem ele fala que vai se separar. E ele fala isso. Isso não é spoiler para ninguém, porque é novela de 94, né? Mas ele fala sobre separação na semana em que o irmão dela morreu. O Alexandre, também conhecido como o encosto mais famoso da ficção, não é mesmo? O timing não existe timing bom para término, nem para divórcio, etc. Mas é isso. Ele fala para ela como ele se sente em relação aos ciúmes algumas vezes, e é super importante. Muitas das coisas que ele fala muito bem. Só que a forma como ele se sente em relação aos ciúmes dela, só que ele não fala para ela quais são os planos. Então ela pega de surpresa com a gota d'água, né? Até porque. E aí ele ameaça algumas vezes ir embora, mas ele continua. Ele fala para ela, né? A gente vai ficar junto só mais uma semana. E ele continua sendo carinhoso com ela, tendo relação sexual com ela normalmente. É uma mensagem confusa, né? E fora que no começo da novela todo mundo fica falando pra Diná que ela vai perder o relacionamento porque ela é louca, ciumenta. Mas o Theo é super desrespeitoso com ela. Ele vai em casa de strip, se o amigo dele chama mulheres para mesa, ele chaveca, ele dança de rostinho colado com a Regina na festa de aniversário da Dona Maroca. Assim, Theo erradíssimo, boy lixo. Mas todas essas conversas ele apresenta para ela, então existe algum nível de franqueza, mas ele não apresenta todas as consequências. E aí onde você encontra onde tem o desencontro nessa responsabilidade afetiva, né? A comunicação deles nunca chegou a um nível de fruição que fosse suficiente para que ela lidasse com o que estava acontecendo. Pelo menos na minha perspectiva, né?
Recentemente, eu também ouvi um podcast que é... Eu tô muito nessa vibe de ouvir, Bi, podcast de entrevista. Então, tipo, Vênus, Inteligência Limitada, Flow, enfim. E aí você vê que é sempre um convidado que ele vai em todos. E aí eu vou na pira de ouvir todos os convidados.
É o circuito de podcast, né?
Exato. Sei lá, teve o Daniel Mastral. Eu vi ele em todos os podcasts, porque ele foi em todos. E aí eu vi 3 horas a mesma entrevista, porque nunca vamos saber. E aí tem uma pessoa, ela até conduz, né? O Vênus Podcast, que é a Cris Paiva. Isso é aberto, eu tô contando, porque tem lá no Inteligência Limitada, se vocês quiserem saber, a Cris Paiva, ela conta essa história lá. E ela é uma humorista, né? Ela veio dentro, né? Ela foi uma das primeiras mulheres a ser do stand-up, né? Desse movimento, enfim. E ela foi casada há muito tempo, 8 anos, com um cara também de podcast, também de stand-up, o cara também era da comédia. Então eles eram um casal conhecido. E tava tudo bem, tudo maravilha. Chegou no final do ano, sei lá, acho que foi de 2019. Ele, tchau, amor, eu vou ir para a cidade do meu pai. Ele não tá muito bem de saúde, então a gente vai ter que passar esse Réveillon separado, tudo. Mas amo você, vou sentir muita sua falta. Enfim, super bem, né? Tava ok. Tanto que ela virou e falou assim: putz, eu nem fui comemorar o Réveillon porque eu fiquei mal. Mal no sentido de que, putz, meu sogro tá mal, mandei presente pra família inteira e tal. E aí chegou no danado do Réveillon, ligou pra eles, ligaram, desejou feliz 2020, whatever, né? E aí ele parou de responder num determinado momento. Ele parou de respondê-la. Não respondia mais, tal. E aí ela tentou ligar. Eu tenho 5 minutos para falar com você. Por quê? Porque ele tinha postado e ela viu um story no Instagram que ela tava com uma outra. Ele tava com uma outra pessoa no Réveillon com a família. Tipo, namorada mesmo, assim, junto. Ele estava assumindo que ele estava namorando outra pessoa. Ela lá. É exatamente isso, né? E aí, e eu tô contando essa história porque eu acho que traduz muito bem essa questão de responsabilidade afetiva, né? No sentido de que tava tudo bem, né? Hora nenhuma ele virou pra ela e se queixou. Teve uma DR, ela já sabia que, putz, a coisa já não estava muito bem, tudo mais. Não, num dia ele estava falando, está tudo bem, te amo. No dia seguinte ele estava terminando com ela porque estava com uma outra pessoa. E nunca ele se queixou em relação ao relacionamento. Nada. De um dia para o outro ele estava com uma outra pessoa e ela ficou sabendo através da rede social dele. Se alguém quiser ouvir, ela conta de um jeito engraçado, enfim, né? Ela fez disso um bloco de stand-up, enfim. E eu acho que é muito isso, né? Quando a gente pensa de irresponsabilidade e reciprocidade, né? Ela poderia continuar amando ele pro resto da vida, né? E ele poderia ter terminado com ela, né? Ter falado, cara, não dá mais pra gente continuar, por isso, não te amo mais, conhecer outra pessoa, infelizmente, né, me apaixonei e estou te largando. Se eles vivem uma relação monogâmica, né? Então, vou largar você e vou viver a minha vida. Se ele tivesse feito isso com essa responsabilidade, ela nunca ia poder cobrar dele a reciprocidade. A gente não consegue cobrar que a outra pessoa tenha o mesmo sentimento pela gente. Às vezes, putz, para ele, encontrou outra pessoa, quer ficar, mas para mim eu ainda amo a pessoa, vamos supor, né? A Cris ainda ama o cara. Ela nunca vai poder cobrar essa reciprocidade. A gente não consegue cobrar isso da outra pessoa, né?
A gente não consegue cobrar isso nem da gente. Se a gente pudesse
Nem
controlar quem a
da
gente
gente.
ama, a gente não teria metade dos relacionamentos tóxicos que existem, né?
Nem da gente, Bico. Perfeito. Então, assim, reciprocidade é a Cris, né, que é essa comediante, continuar esperando que o cara a amasse, que continuasse no relacionamento, uma vez que ela ainda amava ele, enfim, uma vez que ela ainda queria continuar. Jamais, né? A gente não consegue cobrar essa reciprocidade. Agora, responsabilidade afetiva é. Putz, o ex-marido dela sabia que ela estava numa vibe de continuar com ele. Sabia que eles tinham um acordo de relacionamento monogâmico, né? Como ele sai num dia falando que ama ela, que tá tudo bem, que vai viajar porque o pai dela não tá bem, e no dia seguinte fala que tá com outra pessoa e já está assumindo um relacionamento com outra pessoa? Qual a responsabilidade afetiva que ele teve com ela? O quanto ele conseguiu se comprometer em relação a as promessas que ele fez a ela, porque ele fez uma série de promessas, né, no sentido de alimentou a expectativa, falou que estava tudo bem, falou que amava, falou que voltaria, sendo que ele sabia que ele já estava indo encontrar uma outra pessoa, né? Ele não conseguiu nem ir terminar com ela cara a cara, né? Então veja, qual a responsabilidade? Nenhuma, né? Um total de zero responsabilidade afetiva, né?
E uma coisa que eu acho que aparece com alguma frequência quando a gente fala sobre relacionamento, né? É essa ideia de, mas ela sabia que não estava tudo bem, mas sabia que a relação já estava mais ou menos balançada. Isso é uma coisa, mas a gente alinha expectativas justamente para apresentar quais são as consequências disso. Né? Olha, a gente precisa dar conta desse aspecto aqui da nossa relação. Isso aqui
Super.
não tá legal. Se isso não for resolvido, né? Você acha que você tem o potencial de resolver isso? Porque eu não consigo estar nessa relação se não tiver. Eu vejo muita DR de casal, e aí eu recomendo que quem não escutou, vá lá escutar um dos nossos primeiros episódios, que é o de DR, mas na ideia muito vaga. De promessa, né? Tipo, eu vou mudar, eu vou melhorar, etc. Quando você não apresenta o que que é isso que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, qual a minha expectativa, qual o meu potencial, você não tá alinhando nada, você tá criando ideias muito vagas, porque eu digo, eu vou mudar. Aí você fala, beleza, mude, mas você não sabe eu vou mudar e me transformar no quê? Eu faço o mínimo de trabalho, ou eu não faço trabalho nenhum, eu digo, mas uai, eu mudei? Eu falei para você que eu tava mudando? Fica tudo vago, e aí qualquer coisa que aconteça, qualquer desfecho é uma surpresa. E aí pode ser uma surpresa muito negativa, né?
Sem dúvida. Então, eu acho que o quanto é importante a gente estar tá com as expectativas alinhadas, né? Então, ter muita clareza do que eu sinto, né? Olhar para mim e deixar claro para o outro o que eu quero com ele, né? E às vezes até pôr na parede também outra pessoa, né? Eu acho que às vezes a gente fica com alguns medo de fazer algumas perguntas que são importantes, né? Principalmente em começo de relacionamento. Ah, não vou perguntar, não vou não sei o quê, porque a pessoa vai se assustar, enfim. Mas aí, e por dentro, tá criando, né, uma série de situações, enfim, que não sabe nem pra, né? Vai alimentando um monte de expectativa que depois vai acabar se frustrando, né? E vai sofrer um, né? Às vezes a gente sabe que hoje em dia o pessoal faz ghosting. Enfim, tem uma série de coisas, né, que essa ausência de expectativa pode gerar, né?
Justamente pensando nisso, né? Eu acho que se fala muito sobre responsabilidade afetiva e pensa-se em relacionamentos românticos de longo prazo. Mas responsabilidade afetiva é meio uma coisa que tem que existir em qualquer nível de contato, em qualquer nível de relação. Então, mesmo que seja, por exemplo, sexo casual, a gente está falando sobre duas pessoas que sabem quais são as regras do que está acontecendo. Olha, isso daqui é sexo casual. A gente fala sobre alinhamento de expectativa e sobre consentimento,
Super.
né? E aí, mesmo em outros tipos de relação, em relacionamentos de amizade, em relação entre pais e filhos, a gente está falando sobre, olha, o que eu espero é isso, o que eu posso entregar é isso, e as consequências vão ser, disso não sendo entregue, são essas, né? A gente está falando sobre todo mundo saber onde está pisando no mesmo contexto. E aí eu acho que algumas coisas, elas são essenciais, né, para que exista responsabilidade afetiva. É, dentro do desenvolvimento cognitivo, existem uma série de sentimentos que são desenvolvidos, mas existem quatro que são apelidados de emoções morais.
Amiga, o que, que são emoções... Amiga, Bi, o que, que são sentimentos morais, emoções morais? Eu não conhecia esse
termo, né?
Esse termo.
É, essas emoções, elas são diferentes das emoções mais primárias, né? Elas são emoções secundárias. Emoções primárias são aquelas mais espontâneas, que um bebê consegue ter, tipo, felicidade, alegria, raiva, medo, né? Essas são coisas muito primárias. Agora, as emoções morais, que são a empatia, a simpatia, a culpa e a vergonha, a gente está falando de um indivíduo que sabe que é uma pessoa que faz coisas e que as coisas que eu faço têm efeito no outro. E aí é justamente nessa relação que eu sou capaz de ser empático, simpático, sentir culpa ou sentir vergonha. E aí, empatia é algo que a gente sente junto com o outro. A gente está falando sobre a capacidade de entender que o outro tem sentimentos e entender, mais ou menos, qual que é o funcionamento desses sentimentos no outro. Não é... Eu acho que é muito comum as pessoas irem para um lugar de se eu estivesse nesse lugar, eu sentiria tal coisa. E aí projetarem no outro sentimento. E não. Bom, deixa eu ver, o que que esse outro está me dizendo ou está me mostrando que sente? Nossa, se eu estivesse com este sentimento, me doeria assim. Deixa eu lidar com isso. E isso é diferente da simpatia, por exemplo, que é se preocupar com o outro, sentir pena, sentir dó, sentir pesar pelo outro, né? Então, a empatia é algo que eu sinto com o outro e a simpatia é algo que eu sinto pelo outro. E aí?
E empatia é uma coisa que tá super em alta agora, né? Tudo virou empatia, enfim, né? E
E
eu acho.
é isso que me dói, inclusive, né? Porque empatia é diferente de eu projetar a minha reação ou meu sentimento no outro. Ah, se eu tiver, eu não me importaria se o outro tivesse feito tal coisa. O outro não tem motivo para se importar. Mas o outro se importou, dá atenção para isso, reconhece o direito do outro de sentir o que quer que seja. E empatiza, né? Compreende e respeita isso, né?
E aí, é curioso, assim, só um adendo mesmo, eu sei que não é esse o foco, né? Mas o quanto hoje, toda hora a gente, né, tá usando a palavra empatia, o que é legal, porque é importante, e até pensando, né, é isso que nos torna humanos, porque eu entendo que as emoções mais primitivas um animal consegue ter, né, mas essas emoções mais sofisticadas é uma evolução, é uma curva, é uma coisa que a gente aprende, não é tão inato, a gente vai aprender nas relações que a gente vai tendo, enfim, a desenvolver a empatia, né?
Esses são sentimentos mais. Essas são emoções, aliás, desculpa. Essas são emoções que são criadas a partir da relação com o outro. Eu posso sentir medo de alguma coisa que não tem nada a ver com um outro. Eu posso sentir medo de rato, o que é um fato, na verdade. Eu posso sentir medo do escuro, que não é uma pessoa. Agora, eu não posso sentir empatia por rato, pelo escuro, né, pelo mar e assim por diante. Então,
E não vai ser toda a situação que a gente vai conseguir colocar o sapato do outro, porque a gente também tem os nossos limites. A gente tem, né, algumas vezes alguém vem falar, ai, aconteceu isso. Eu penso, putz, eu não sei o que é isso. Eu não vou conseguir saber o que você está sentindo. Ou eu vou falar, me explica, né? Como que é? Me explica, né? Ou você quer conversar? Eu talvez não vou conseguir colocar o meu pé dentro do seu sapato, mas eu tenho dois ouvidinhos aqui para te ouvir, né? Porque hoje, assim, porque as pessoas elas querem o tempo todo se mostrar empáticas, ou aí vai para uma linha do conselho, parece que tem que fazer alguma coisa, né? E, putz, às vezes a gente não sabe mesmo, né? Às vezes eu não sei o que que é isso. Vem uma mãe, eu não sou mãe, então vem uma mãe me contar alguma situação com um filho. Putz, não sei, eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que é o meu neném tá tentando puxar leite e não tá saindo do meu peito. Não sei ainda o que é isso. Me conta, como que é essa sensação? O que que você sente nesse momento? Eu tô aqui, eu tenho dois ouvidinhos pra te ouvir, né? Às vezes parece que a gente é obrigado a ser empático e saber exatamente o que a outra pessoa tá sentindo, porque senão não é legal. Não, putz, às vezes a gente tá perdendo algumas oportunidades de ouvir a outra pessoa, de praticar uma escuta mais ativa. Porque às vezes o que a pessoa precisa é alguém pra ouvir ela, e não pra falar o que ela tem que fazer ou como ela deveria se sentir naquela situação, né?
Até porque, se
Era só um
empatia
adendo,
depende.
gente. Aquela...
Não, mas eu achei brilhante porque é isso. Se empatia dependesse da experiência individual, né? Então eu só posso acolher o outro. Se eu tiver vivenciado aquilo, a gente está anulando, né, a possibilidade de acolhimento por uma série de experiências. Você pega, por exemplo, a experiência da violência, ou você pega a experiência do luto, ou você pega a experiência da maternidade, da paternidade. Você está dizendo que isso só pode ser acolhido por alguém que já vivenciou aquilo, você cria falsos paralelos, né? Até porque essas são vivências. Eu não conheço duas pessoas que tenham vivenciado o luto da mesma maneira. Tristeza é tristeza para todo mundo, mas. Ao mesmo tempo, é uma experiência muito individual, né?
Sem
A gente
dúvida.
não.
E eu consigo imaginar qual é a dor da outra pessoa. Mas o que eu sinto, o que eu vejo, às vezes, é a pessoa virar e falar: não, eu sei o que é, e começa a falar. Putz, não, me conta o que você está sentindo. Me conta como que é isso, né? Me explica. Eu tô aqui para te ouvir, né? Eu nunca passei por isso. Não sei como é, mas me conta. Eu quero te ouvir. Porque às vezes, a partir do que a pessoa conseguir me falar, enfim, eu vou ter uma capacidade maior de empatia. O que eu trago, né, como esse adendo, é muito mais no sentido que às vezes as pessoas vêm contar alguma coisa e a gente já dana a falar, ou a dana dá conselho, partindo do princípio que a gente já sabe o que é, sem ter a oportunidade, né, de deixar a pessoa falar, da gente entender também o que ela está sentindo. É muito mais nesse sentido. É claro, eu consigo ter empatia, eu consigo imaginar o que uma pessoa está sentindo e me colocar no lugar dela, mesmo se eu nunca tenha vivenciado a situação. Eu imagino como seja para uma mãe, né, tá lá com o nenenzinho e não conseguir tirar o peito. Eu nunca vou ser pai,
Eu
né,
sei o
mas
que é
eu nem...
frustração, mesmo que eu não saiba qual é essa
Qual
frustração.
é essa frustração? Exatamente, Bia. Eu sei qual é o sentimento, mas eu não sei qual é a situação. Então me conta qual é a situação, né? Deixa eu te ouvir. É muito esse adendo que eu fiz. Ele é muito no sentido de que às vezes a gente o acolhimento começa pela expectativa. E para a gente conseguir ser empático, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher a pessoa, né? E às vezes eu sinto que as pessoas elas querem ser empáticas sem nem entender direito o que a pessoa está passando e chegar com um manual de como ela deveria estar sentindo, porque ela está sentindo errado. É muito
Não,
mais nesse sentido.
tá aqui o sentimento que você deve estar sentindo e tá aqui a resolução para ele. E
É, tá
não,
aqui
né?
a dica, né? É muito mais nesse sentido, que eu acho que antes da gente falar tanto de empatia, vamos falar de acolhimento. E pra gente acolher, vamos falar de escutar as pessoas. Deixa a pessoa falar, vamos ouvir o que ela tá sentindo, porque é isso, a experiência é única, o sentimento não. Às vezes a gente vai conseguir fazer alguns paralelos para algumas experiências que a gente já teve, né? E aí a gente vai ver que vai funilar para o sentimento ser em comum, mas as experiências elas são individuais, né?
Se você só consegue ser empático, se esse fosse o requisito, né? Para ser empático, eu teria que ter vivenciado aquela experiência. Putz, eu nunca vou encontrar consolo. Porque ninguém vai
Ninguém.
ter tido aquelas experiências. Ninguém.
Ninguém. Mas o sentimento talvez seja comum, por exemplo. Eu já me senti frustrada, não porque não tinha leite, mas teve algumas outras situações que eu tentei fazer uma coisa e não deu certo e é ruim, né?
Exato. E aí, as duas outras emoções morais são a culpa, que é um sentimento negativo em relação a um evento. Eu fiz alguma coisa e eu tenho sentimentos negativos por ter feito aquela coisa. E a vergonha, que são
Peguei.
sentimentos negativos sobre si mesmo, né? Então, eu sou um lixo, eu não tenho valor, eu não presto, eu sou um mal, né? A culpa e a vergonha, elas muitas vezes elas andam juntas, mas nem sempre, né? Existe vergonha antes do fato, por exemplo, né? A vergonha fala da relação consigo mesmo e da relação com o outro. E aí, todos essas emoções, elas dependem, né? Elas acontecem e a gente vai se relacionar com elas de acordo com a nossa relação com a gente mesmo, né? O quanto, sem me conhecer, a minha relação com o outro fica distorcida.
E qual a diferença de culpa e vergonha? Porque a gente usa a culpa e a vergonha como se fossem sinônimos muitas vezes, né?
Então, a culpa, ela é sempre em relação a um evento. Eu fiz alguma coisa de errado. Uhum. Ela é em relação a um evento, a uma ação. Então, aquele contexto fechado. E é claro que eu posso me sentir culpado por ter cometido aquela ação ou ter vivenciado aquele evento mais de uma vez. Agora, a vergonha, a gente está falando de uma coisa muito mais aprofundada, né? Uma desvalorização de si como um todo.
Uhum.
Que pode ou não ser derivado de um evento externo ou de uma ação. A uhum. vergonha, ela é muito mais ampla, né? A gente está falando de se sentir sem valor diante de todos os outros, diante de todo mundo, né? É se sentir, ter sentimentos negativos sobre si mesmo, não sobre as suas ações, que é diferente, né?
Uhum. Por exemplo, sei lá, eu fiz alguma coisa contra alguém. Eu machuquei uma pessoa e foi totalmente não intencional. Eu não tinha a menor intenção de machucar uma pessoa, né? Uhum. Ou foi intencional também. Vamos supor, eu queria um cargo XPTO, dei aquela puxada de tapete de leves na pessoa, eu consegui chegar onde eu queria. E aí a culpa vem, é aquela vozinha que vem depois, né, que a gente fala, meu, você vai conseguir deitar no travesseiro sabendo que você fez isso, né?
Nossa, que mancada que eu dei, nossa, que feio que eu fiz.
Meu, eu consegui o que eu queria, passei o tapete em alguém, vamos supor, né, eu fiz alguma coisa que não foi tão, que não foi ético, não foi bacana, não tenho orgulho de contar, né? E aí, até tira o mérito daquele prêmio, porque você pensa, putz, não foi legal. Essa sensação de olhar e sentir aquela, né, às vezes a culpa ela até é física, e eu falo isso como uma boa pessoa que sente culpa, né? Com algum superego aqui eu consigo contar isso, né?
Às vezes lugar até de fala.
Meu lugar de fala. Chegou a hora de brilhar, né? Às vezes ela até é física mesmo, né? A gente sente uma coisa apertando a gente, falando, puta, não foi legal. Isso é a culpa, né? A culpa ela está muito ligada ao conceito que a gente vivencia, todas as introjeções de moral, do que é certo e errado, né? E aí aquela vozinha interna que vem pra gente falando, putz, não foi legal, que foi errado. E aí a gente começa a pensar, né? Nossa, eu vou deixar de ser aquela filha que minha mãe imaginou que eu seria, né? Porque é isso, a culpa ela é introjeção da moral, do que é certo, do que é errado dentro daquela sociedade. Tanto que muda de lugar para lugar. A gente aqui no Brasil, né? Nenhuma mulher está se sentindo mal porque os homens estão vendo os cabelos. A gente pode andar por aí e a galera pode ver o nosso cabelo numa boa. Talvez se a gente fosse na Arábia Saudita, né? Num local que segue uma religião islã, né? Mostrar o cabelo não é uma coisa legal, e se você mostra o cabelo para alguém, as mulheres depois se sentem culpadas, acham até que foi para uma linha de pecado, enfim, né? Então a culpa ela tá ela é uma coisa mais profunda e ela tá muito ligada nessa, né, essa questão de certo, errado, a introjeção do que é certo, né, do que é correto dentro daquela sociedade. E a vergonha, em algum momento, ela vai estar né, ligada, né, Vi, a uma questão até de adequação, né? Poxa vida, eu saí com uma roupa que não tinha nada a ver para aquela ocasião. Ai, vai todo mundo olhar para mim, eu tô inadequada, eu vou me sentir envergonhada, né? Ah, eu tô falando em público, tá todo mundo olhando para mim. Se eu falar alguma coisa que às vezes não faz muito sentido, que não é tão adequada para aquele contexto, eu vou me sentir envergonhada, né? Então, acho que até a questão da vergonha, ela também está ligada muito à questão de uma adequação também, né?
A vergonha, ela entra numa ideia de que não é o fato, o problema sou eu. A culpa é o que eu fiz, a vergonha é o que eu sou.
Uhum. É, perfeito.
Então, eu sou uma vergonha porque eu sou assim, eu sou incapaz, ou eu sou ridículo. É diferente de nossa, olha que a porcaria que eu fiz.
É, né? Nossa, agora eu vou pro inferno, né? Nossa, eu pequei contra Deus, contra os céus, né? Por minha culpa, minha tão grande
minha culpa,
né? E a criança, ela desenvolve primeiro a vergonha e depois a culpa. Na primeira criança, ela tem o sentimento, né? Quando a gente vai numa linha de desenvolvimento infantil, primeira criança, ela tem essa noção, né, de vergonha, e depois vem uma questão mais profunda mesmo de culpa, porque a culpa também tem um processo cognitivo envolvido, né? Eu tenho que entender muito bem o que é certo e errado, se eu fiz com intenção ou sem intenção, enfim, né? E aí depois eu vou me sentir mais culpada. E pensando
Porque
em.
isso depende, tanto culpa quanto vergonha, tem esse. Aliás, os quatro, né? Empatia, simpatia, culpa e vergonha, eles são considerados emoções cognitivas, mas a culpa e a vergonha dependem também da noção de punição. Quais vão ser as consequências, né? O que é consequência? Essas são a empatia, a simpatia, a culpa e a vergonha são as bases emocionais para o desenvolvimento ético de um ser humano. E aí isso vai depender de aspectos sociais, inevitavelmente.
E é curioso a gente pensar nisso, né, e trazer, pensando até na responsabilidade afetiva, que um psicopata, por exemplo, né, ele não tem nenhuma dessas. Então, um psicopata, ele seria quase uma doença aí da responsabilidade afetiva, porque ele não tem nenhuma, né? Ele não tem empatia, ele não tem simpatia, ele não tem vergonha, ele não tem culpa, né?
Perfeito. Ele é incapaz de ter emoções morais. Bom, a internet, ela dá nome para tudo, né? A internet fornece para a gente o nome de todas as coisas, né? Se não tem nome, a internet cria. E aí, para alguns comportamentos que são comuns em relacionamento, nesse momento histórico, a internet foi nomeando algumas coisas que eram muito comuns e que a gente vai entendendo conforme o tempo vai passando, que são evidências de baixa responsabilidade afetiva, né? Eu acho que os dois termos mais comentados, né, os dois termos mais conhecidos são o ghosting e o gaslighting. O ghosting, ele é uma. Ele é, agora estão começando a fazer estudos a respeito do ghosting, do impacto, né? Ghosting vem de ghost, que é fantasma. E aí é o término a partir do desaparecimento de alguém. Então a pessoa vai sumindo. Não tem uma conversa, não tem um momento de término. Só tem um desaparecimento gradual, às vezes nem tão gradual assim, né? Rapidamente, como uma maneira de escapar de uma relação, independente do título dessa relação, né? E uma das grandes consequências emocionais do ghosting é, como não existe um encerramento, não tem essa sensação de finalização, isso gera uma ambiguidade, né? Você não sabe exatamente quem leva o ghosting, né? Não sabe exatamente o que aconteceu. Então,
Traduzindo o ghosting para o português, podia ser mais ou menos deixar no vácuo? Brincando.
mas é mais ou menos
É
isso mesmo.
piada.
É mais ou menos isso
Traduzindo.
mesmo.
É que você é deixar literalmente a pessoa sem resposta, né?
É, de você ir sumindo e desaparecendo. É, e aí, quem sofre o ghosting vai ficando com essa dúvida se acabou mesmo, se não acabou, o que aconteceu, né? E essa incerteza, essa ambiguidade tem um efeito de congelar o processo de luto, né? Você não consegue elaborar o luto de algo que você não sabe se terminou de fato. E aí começa o processo de culpabilização, né?
Eu entendo que o ghosting surgiu muito depois do muito forte com o Tinder, principalmente, né? Com essas ferramentas de encontro, esses aplicativos mesmo de encontro.
Com novos modelos de relacionamento, de encontro, né? Tem novos modelos de ser babaca. Inevitavelmente.
E, por exemplo, a pessoa tá saindo com alguém do Tinder, aí conversou, foi no primeiro encontro, nunca estabeleceu nenhum tipo de expectativa, era o encontro. Depois a pessoa nunca mais fala com a outra. Já é ghosting. Você tem que ter um tipo de relacionamento pré-estabelecido. Ou é simplesmente a ausência de resposta num bate-papo? Eu tô fazendo essa pergunta porque, por exemplo, às vezes na balada, né? Quando a gente era jovem e quando podia ter balada, né?
Semana passada, sim.
Às vezes você conhecia alguma pessoa lá, malemar, trocava nome, enfim, ficava com a pessoa e depois nunca mais ia ver aquela pessoa na vida, né? Isso já é um ghosting? Esse único encontro de uma única noite? Porque o que eu penso, né, do primeiro encontro do Tinder, que consigo mais correlacionar, às vezes é um encontro de balada mesmo, né?
Eu acho que sempre vai ser em relação ao, aspas, contrato estabelecido. Então, você ficou com alguém na balada, tá implícito que não necessariamente aquilo continua. Num date de Tinder, eu entendo que tudo vai daquilo que foi apresentado antes. E é nesse ponto que entra a responsabilidade afetiva, né? Então, você deixando claro, olha, eu não tenho intenção de ver alguém mais vezes. Ou mesmo que tenha, aí você tem... aí faz sentido que você diga, olha, foi muito bacana, obrigada por ontem, mas eu não tô afim de continuar saindo, e insira aqui um motivo, se quiser também, né?
Insira se quiser. Exato. Mas o que eu acho que é, né, que eu acho que é importante, por exemplo, tu foi lá, né, saiu com uma pessoa, ou você foi a pessoa que saiu, né, enfim, seja quem for. Aí, você não curtiu a pessoa, você não quer mais sair com ela, isso pode acontecer, porque ninguém, num primeiro encontro, faz pacto de sangue, que vai ficar junto a vida inteira.
Não é?
Mas eu acho, e eu não sei se você concorda, Bi, que a responsabilidade afetiva, ela vai entrar a partir do momento que você percebe que outra pessoa estabeleceu um vínculo que você, com você que não foi o mesmo teu. Então, por exemplo, putz, saí com uma pessoa, não curti, não quero sair de novo. A pessoa vem, fica todo dia falando comigo, e de alguma maneira, ou eu dou algum tipo de expectativa que vai rolar um encontro, sendo que eu sei que não vai, ou a pessoa faz o ghosting. Quando talvez um melhor caminho, um caminho com mais responsabilidade pelo sentimento do outro, é falar, putz, e aí, às vezes, entra a capacidade de ter conversas difíceis, né? E eu não tô falando de mandar textão, nada disso, mas eu falo assim, putz, não vai rolar, né? Porque aí você não deixa a pessoa ali, não alimenta aquela expectativa, e também não precisa fazer um ghosting e deixar a pessoa lá esperando a vida inteira, né? Se vai ter um outro encontro ou não. Eu acho que a responsabilidade, ela vai entrar quando principalmente você percebe que a tua expectativa quando a outra pessoa não tá alinhada, e seja você alimentar uma ilusão, né, de uma coisa que não vai acontecer, ou seja, você ser um puta de um lazarentinho, ou lazarenta, né, que sai da vida da pessoa e não consegue nem falar, putz, a gente não vai sair mais, fica deixando a pessoa mandar bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, hein? Né, sabendo que aquilo não vai dar em nada, né?
Eu selecionei 4 nomenclaturas de internet para falar. E aí tem duas que se enquadram um pouquinho nisso que você está falando. Uma é o breadcrumbing. E eu sei que é ruim o fato de que os nomes são em inglês e tal. Mas é, o breadcrumbing é, de, é, é como se fosse soltar migalhas, né? Então, é, uma das partes fica dando é, sinais mínimos. Dão o mínimo do mínimo para manter a outra pessoa ali. Então, vai dando esperanças sem se comprometer muito no que está dizendo. É, e, sem, e, assim, efetivamente sem ter o desejo de ter nada com aquele outro que está nutrindo esperanças a partir dessas migalhas. É, e o orbiting, né, que eu acho que é, toda pessoa solteira nos últimos 5 anos deve ter vivenciado isso, vai reconhecer. É, a pessoa não fala mais com você, né, fez o ghosting, desapareceu, o que quer que seja, mas vê todos os seus stories no Instagram, é a primeira pessoa a curtir as coisas, é aquela pessoa que... Assim que você se cadastra numa rede social diferente, essa pessoa vai lá e pede para seguir, mas não interage com você, que é o orbiting, né? Que é ficar orbitando, é ficar ao redor, né? Todas essas... O ghosting, que gera a ambiguidade, porque você não tem um processo de luto. O breadcrumbing, que você não sabe é, se você cria esperanças ou não, porque você vai recebendo mensagens mistas, né? Então, quando eu penso que não tem nada, essa pessoa pega e fala... Nossa, é, tal lugar não é o mesmo sem você. Poxa, isso é uma expectativa que você está gerando, né? Mas não tem um convite, não tem nada além disso. É uma linguagem vaga o suficiente para gerar esperança sem se comprometer. E o orbiting, né? Que é assim, se fazer presente por tudo aquilo que é não verbal, tudo isso tem uma dose de gaslighting. Por isso que eu incluí o gaslighting aqui. Gaslighting é um tipo de abuso psicológico, e aí parece forte a gente falar assim, né? É, gaslighting tem o nome por conta de um filme da década de 40 que é maravilhoso, recomendo, assistam. E é um abuso específico em que você faz a outra pessoa pagar de louca. Você fica tirando o outro de louco. Você fica. É horrível. Então, por exemplo, numa situação de breadcrumbing, né? De migalhamento. A pessoa que está recebendo migalhas vira e questiona. Mas, cara, e aí? O que a gente tem? Ah, a gente não tem nada. Eu nunca disse para você que a gente tinha alguma coisa. Né? Você ficou aí criando expectativas e isso é problema seu.
Eu nunca falei nada. Eu só te mandava várias mensagens.
Eu achei que você tivesse... Isso eu já escutei paciente recebendo esse tipo de discurso. Eu achei que você era madura o suficiente para manter uma amizade, mas estou vendo que não. Poxa, o cara fica mandando mensagem semi-romântica durante semanas para depois lançar essa. Frustra, machuca, né? E você faz o outro pagar de louco.
É absurdo, né?
É um nível de violência. É um nível de violência muito sutil, isso vale... O gaslighting, ele tá presente em vários formatos de relacionamento diferente, né? Eu acho que a gente pode, mais pra frente, dedicar um episódio específico pra isso, né? Porque o gaslighting é um tema que eu gosto muito. Mas é um tipo de violência sutil o suficiente para ser socialmente aceito. E aí você pega esses comportamentos, por eles serem relativamente comuns, e a maior parte das pessoas solteiras terem vivenciado isso em alguma medida, ou pessoas que terminaram relacionamentos, né, assim, pós-término, que as pessoas se sentem validadas para fazer isso. Ah, fazem comigo, por que que eu não vou fazer com os outros? Ninguém liga para mim, por que que eu vou ligar para o outro? Né? E não é bem assim.
E todo, né, esses... Esses termos, né, Bi, que você trouxe, eu fico pensando o quanto as relações, elas são líquidas, né? E o quanto é difícil hoje estabelecer um compromisso, um vínculo com alguém. Eu não digo nem um vínculo amoroso, mas um vínculo de responsabilidade, né? O quanto a gente é cada vez mais egoísta, mais individualista. Eu penso no meu, né? Assim, problema da outra pessoa, ela que vai lá, ela que seja madura o suficiente para lidar com as feridas que eu causei, né? E o quanto é difícil a gente estabelecer intimidade, né? Porque é quase uma gamificação mesmo de relacionamento, né? No sentido de que, putz, game over, fail, vai para a próxima vida e vai tentar se recuperar, né? E a dificuldade, né, que a gente tem de estabelecer um vínculo, de estabelecer profundidade, mal a gente consegue, né, conhecer alguém, ali a gente já vai para o próximo, né? E eu também não trago isso, é uma questão saudosista. Eu também não acho que já não, teve uma época.
Todas essas coisas existem desde que existem pessoas. Mas eu acho que isso vai ficando, vai ganhando ou nome, ou vai ganhando formatos específicos. Porque, assim, o outro te dá um chá de sumiço, meter o louco e te deixar no vácuo, isso não depende de ter internet ou não.
Sem dúvida. Ficar no vácuo a gente já usava desde a quinta série, né?
Exato. A pessoa ficar no chove não molha, ter alguma coisa com você, mas também não sair de jogo, também sempre existiu.
Sempre existiu. E aí, o quanto a gente também está falando, né, de pessoas inseguras, porque não conseguem tomar um posicionamento, né, e conseguir lidar com a perda desse posicionamento. Porque, veja, é muito mais fácil, né, eu fazer um ghosting da vida, porque se um dia eu quiser retomar com aquela pessoa, eu nunca necessariamente dei um fora nela. Talvez eu, principalmente o breadcrumbing, né, tipo, que eu dou o mínimo para aquela pessoa para manter ela ali, porque vai que eu precise, vai que eu fique sozinha, né, e aí eu já tenho alguém ali que eu fiquei colocando na brasa.
Deixando em banho-maria.
Deixando em banho-maria, porque quando eu precisar, vai que, né, que é o famoso. Eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente não ouve a pessoa falando: ah, vamos marcar!
Vamos mesmo!
Vamos sair! Nossa, eu tô muito a fim de sair com você sem data, né?
Nossa, a gente tem muito que marcar de se ver, né?
Merda! Né? Tipo, desculpa, né? Vem com data, então, né? Quer
Pois
sair quando, onde, que horas? Se você quer, vai fazer acontecer. Não dá o um mínimo, né? Para a pessoa ficar ali. Isso não é legal, né?
é. E o breadcrumbing é muito antes da internet, das pessoas namorarem pela internet como a gente namora, tem na sua estante da Pitty descrevendo este processo, né?
Exatamente isso. Quem não chorou vendo o clipe da Pitty não tem coração. Jovem, jovem no Google. É
Exatamente.
muito
Exato.
bonito. E eu acho também que aí fica a máxima, né, das vantagens de ser invisível, que é cada um aceita também o amor que acha que merece. A gente também está aceitando. Toda a vida, né? Eu tô com alguém que faz ghosting. Putz, eu tô percebendo que tá me dando mínimo suficiente. Eu tô aceitando isso. Putz, será que não tá na hora da gente também se questionar? No sentido de que você merece mais amor do que isso.
Mas é justamente isso. O fato de que essas são coisas que existem e coisas que acontecem, não significa que a gente precisa se resignar a isso, né? Então, uma das primeiras coisas, primeiro, é se comprometer a não fazer. E, em segundo lugar, é não se vincular com quem se comporta desse jeito, né? Poxa, tô vendo um certo padrão, eu imponho o meu limite e o outro que lide. Ponto.
É muito duro, né?
É.
É muito ruim. E eu também concordo super que não é uma coisa de agora. Porque às vezes a gente fica. Parece que já teve uma sociedade que as pessoas eram extremamente responsáveis com o sentimento dos outros e já teve a era de ouro. E eu ainda não vi, não. Não me lembro de ter lido sobre
Não.
uma era de ouro aí, não. Né? Eu acho que talvez falar disso. É uma maneira de dar luz também, né?
É.
Mas tomara que a gente tenha a possibilidade de traduzir esses termos, enfim, porque as pessoas vão tendo noção, putz, se você já fez ghosting com alguém, não é legal. Né? Tem a conversa crucial com a pessoa, tem essa conversa difícil, mas se posiciona, né? E se você tá recebendo esse posicionamento, não escreve textão.
Só lida, né? Só lida. Só um outro parênteses. Né? Hoje, inclusive, é menos comum uma coisa que acontecia. Também é uma evidência de inexistência de responsabilidade afetiva. Que isso não tem um nome em português, né? Que não seja chavequeiro. Em inglês tem o pick-up artist, né? Que é o cara que inventa o que quer que seja para levar uma mulher pra cama. Que é estilo Barney de How I Met Your Mother, né? Então é o cara que comete fraude, estelionato, falsidade ideológica para poder levar uma mulher pra cama. Hoje, né, com o advento das redes sociais, é muito mais difícil, não que seja impossível, e você vê, sempre tem gente tentando, né, gente comprometida, tentando se passar por solteiro, gente enrolada com... Lembra daquele cara que marcou várias mulheres com quem ele tava ficando na mesma foto? Não sei se você lembra disso, do Instagram?
Não lembro, Bi. Eu vou procurar.
Um jornalista, ele tava saindo com várias mulheres e para todas elas, ele dizia que elas eram as únicas. Não, você é a única, estou saindo com você, nossa, eu tô muito envolvida, etc. E ele foi para uma viagem de trabalho e tinha um monte de gente na foto e ele marcou todas essas mulheres com que ele tava saindo, mais um monte de gente do trabalho dele na foto, com um textinho falando sobre a... Eu não lembro o que que era, mas, tipo, a qualidade do vínculo, a importância de vincular com as pessoas e tal. E aí...
Nossa, que bom.
E aí essas mulheres começaram a conversar umas com as outras e aí teve um exposed maravilhoso no Twitter falando disso, né? Do tipo... Aí começou umas lendas urbanas de que ele foi assistir Bacurau 11 vezes, cada vez com uma menina diferente. Foi maravilhoso.
Ainda bem que Bacurau é um bom filme, né?
É, mas assim, 11 vezes, assim, nem quem editou o filme assistiu 11 vezes, sabe? Ou seja, gente, enquanto houver gente babaca, sempre vai haver novas maneiras de ser babaca, né? Nada disso é novo. Quando a gente fala sobre os aplicativos de relacionamento, a gamificação, etc., a gente vê essa ideia de que por que é que eu vou gastar meu tempo com a Mariazinha, sendo que tem a Zezinha e a Luizinha e etc., né? O breadcrumbing leva a uma crise de autoestima enorme. O orbiting também. O gaslighting nem se fala, né? É um gênero de violência. Todas essas coisas geram culpa, geram vergonha, geram constrangimento. Gera um sofrimento. E por que fazer com o outro? Né? Se a gente tem a possibilidade. Aí é uma outra coisa. E eu acho que a sua brincadeira de não responder com textão é justa. Vai da nossa maturidade mesmo de... Bom, a pessoa está dizendo que não está afim de sair comigo. Eu não vou ficar debatendo porque não é uma questão aberta para debate. Não é mesmo? Não é, eu não tenho que convencer o outro por argumentação lógica que o outro tem que sair comigo sim, porque eu acho que é uma boa ideia, pelo amor de Deus.
Que a outra pessoa tá errada por não querer sair comigo. Né?
E aí,
exatamente nesse ponto, legal, né, Bi, reforçar, porque eu acho que traduz um pouco do que a gente estava falando em relação. Qual a diferença de responsabilidade afetiva e reciprocidade? Porque se a pessoa, putz, tá falando que não quer qualquer motivo, ela tá sendo responsável afetivamente, ela não tá tendo reciprocidade em relação ao sentimento que você tá tendo em relação àquela pessoa, né?
Eu tô balançando a cabeça de novo.
Ah, tá, eu fiquei...
Não, é legal. Tá aqui. Nossa, é isso mesmo.
A gente focou bastante, então, né, ao longo da conversa em responsabilidade afetiva, pensando em relacionamento amoroso. Que quando a gente também pensa em ghosting, gaslighting, vai ser muito dentro de um relacionamento amoroso, de modo geral, né? Mas a gente também, com qualquer pessoa que a gente se relaciona, que a gente começa a estabelecer um vínculo, a gente também tem alguma responsabilidade afetiva em cima dessa relação, né? Porque, poxa, imagina, você é amigo de alguém e do nada você para de falar com essa pessoa, né? É, do dia para noite. Isso não é legal.
Isso acontece, né? Isso acontece. É, sem grandes explicações, uma ruptura unilateral, né? Que deixa o outro em sofrimento. E eu acho que até tem isso como função, né? De punir este outro. Mas se
Sim.
você não, se este outro não sabe o que está acontecendo, o que que está acontecendo, né?
É, o que que tá rolando? Como assim? Aquela outra pessoa também, né, tá contando, também tem uma expectativa. Vamos lá, né? Vamos. E aí eu acho que volta um pouco a crítica em relação aos relacionamentos líquidos, que não são só amorosos, mas de modo geral. Hoje a gente percebe que a sociedade ela tem uma imaturidade para conseguir aprofundar relacionamento de modo geral, né? Seja numa esfera amorosa, seja numa esfera de trabalho, né? Puxa, falar de responsabilidade afetiva dentro das organizações é um bichão, né?
Nossa,
Porque já é difícil falar de emoção dentro do ambiente de trabalho, que só colocar a palavra responsabilidade no meio, né? Então,
exato.
é muito delicado. E quando a gente vai para algumas esferas, né? Principalmente pensando em pais, filhos, né? Em cuidado com menores, a gente tem uma responsabilidade afetiva que tem até um cunho legal, né? Então, se um pai abandona um filho, ele também está. Puxa, ele tá tendo ali uma irresponsabilidade afetiva absurda, né? E aí ali vai além de um campo só moral e passa a ser um campo legal também, né?
Juridicamente, a gente tem ferramentas para tentar proteger essa criança. Porque os efeitos de todos esses processos, né? De, por exemplo, o abandono afetivo por parte de uma das figuras parentais, é devastador, né? Você tem um nível de consequências muito diferente do que um adulto que sofre uma ruptura unilateral. É outra coisa, né? Mas ainda assim, os aspectos jurídicos, eles conseguem dá conta de presença, não de qualidade, né? Então, o nosso olhar para a responsabilidade afetiva, e não é só de pais para filhos, né? Também responsabilidade afetiva, a gente está falando sobre qualquer tipo de relação afetiva, né? Você pensa entre amigos, você pensa dentro de relacionamentos românticos estabelecidos, entre irmãos, a gente está falando sobre comunicação, sobre franqueza e sobre honestidade, né? Dentro dos relacionamentos românticos mais casuais ou menos formais, a gente vê mais exemplos, a gente vê uma diversidade grande de exemplos de babaquice, mas é possível ser babaca em qualquer tipo de relação, não é mesmo?
E Bi, né, quando a gente pensa muito, óbvio, né, o pai, ele tem uma responsabilidade afetiva e legal com a criança, porque o ghosting do pai significa que provavelmente aquela criança pode não ter o que comer, né, porque a criança também tem uma série de outras dependências em relação aos cuidados parentais, né, mas também eu não consigo pensar de outra maneira em relação a um filho que deixa de assumir responsabilidades com o pai quando ele vai entrando numa idade um pouco mais senil, né? Óbvio, vai depender muito do histórico do pai também. Às vezes o pai nunca procurou o filho, né? E aí vai esperar alguma coisa que ele não teve? Putz, não vai rolar, pai, né? Porque cadê aí, né? Não teve. Mas em
Não tem vínculo, não tem uma
contrapartida,
construção de vínculo para,
não
né,
tem.
para colher os benefícios disso depois.
Não tem, mas em contrapartida a gente também observa, principalmente agora, né, nessa época de pandemia, com os avós, né, que tipo um monte de vó e vozinha ficou sem visita, que ficou dependendo, sei lá, do vizinho para fazer compra, porque não teve um danado de um neto para ir lá ajudar, um filho para ir lá ajudar o pai, né? Então, também, tipo, a gente também tem esses vínculos com quem cuidou da gente. E aí pode ser pode ser a figura do genitor, efetivamente falando, de quem foi o cuidador da gente, né?
Exato. É, e aí, dentro de um relacionamento, de um casamento, por exemplo, a gente fala sobre responsabilidade afetiva na hora de tomar decisões, na hora de fazer planos, na hora de compartilhar o estado emocional, né? Tudo isso entra em responsabilidade afetiva ou na falta dela, né?
E eu acho que no final, né, quando a gente pode pensar, eu acho que entra um pouco a máxima, né? Não fazer aquilo, não fazer com os outros que eu não gostaria que fizesse comigo. E para saber o que eu não gostaria que fizesse comigo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que primeiro colocar um espelho na minha frente e entender um pouco dos meus sentimentos. E aí eu vou estabelecendo alguns limites, fica até mais fácil para eu me comunicar, para eu ter clareza do que eu quero, do que eu não quero e do que eu não quero fazer com o outro também, né?
Porque aí a gente está falando sobre valores. É, eu não vou fazer com o outro porque, pô, eu me importo mais com o outro do que comigo. Eu não vou fazer algo que eu sei que eu tenho consciência de que machuca uma outra pessoa porque isso não faz parte dos meus valores.
Sem dúvida.
Se as outras pessoas escolhem ser babacas voluntariamente, putz, legal, boa sorte aí nessa, né, nessa trajetória aí da vida. Mas...
Amiga, boa sorte não, que um dia você colha o que você tá fazendo, que não é legal.
Não.
Não é legal.
É, mas assim, a pessoa quer ser esse tipo de pessoa, não, manda ver, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu sei do que eu faço e eu sei o quanto que isso é uma corrupção ou não dos meus valores.
Sem dúvida.
É só isso, né? Porque eu escuto, especialmente no consultório, especialmente com coisas em relação a ghosting, né? Todo mundo faz. Por que eu tenho que dar minha cara a tapa? Por que eu tenho que ir lá falar? E, bom, primeiro, sua mãe já te falou que você não é todo mundo, né? Assim, esse é o básico. E em segundo, porque você é esse tipo de pessoa? Você é a pessoa que voluntariamente causa esse tipo de sofrimento? Ou que corre o risco de causar esse tipo de sofrimento?
Pro falhei ter falhado. E não, se falha mais nisso.
Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou?
A questão da comunicação, né? Acho que é fato. A gente não sabe se comunicar. Acho que se a gente fosse olhar... Olha, eu entendo que a gente tem sim espaço aí para todo mundo, né? Para se desenvolver em relação à comunicação. Porque a comunicação não é só ou falar bem, ou falar em público, ou ter um arsenal, né, de gramática, enfim, de colocação interessante. Mas eu acho que quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de uma mensagem que está comigo, que está na minha cabeça, e como que eu vou fazer para passar essa mensagem para outra pessoa sem que tenha ruído no meio, né? Como que eu consigo garantir uma clareza em relação à informação, à mensagem que eu tenho, que eu quero passar para outra pessoa? E aí, no meio, rola um monte de situação. Porque, às vezes, nem eu tenho clareza direito do que eu quero falar. Não vou lá e não faço um double check para ver se a pessoa conferiu ou não. Enfim, comunicar bem não é falar bem, mas é garantir que a outra pessoa está entendendo o que eu quero passar, né?
Pois é. E eu não consigo determinar qual que vai ser a compreensão do outro. Né? A gente não tem, eu falo o que eu quero, você entende como bem entender. Mas é justamente esse esforço, né? Essa dedicação para dar o máximo de ferramentas para que o outro entenda o que você está propondo. Agora, utilizar essa ideia, né, de que eu não consigo garantir a compreensão do outro para não se dedicar à comunicação é uma maneira de se isentar de uma responsabilidade da qual não se tem escapatória, né?
Sem dúvida, né? E aí entra muito claro também da gente conseguir verbalizar o que a gente não tá gostando. Conseguir verbalizar quais que são os nossos limites, né? Até onde a gente vai, o que a gente quer. E ter um bom ter também um tato de quando é o melhor momento para fazer isso, né? É. Porque a gente também, eu já conheci, já ouvi um monte de história de pessoas, sei lá, vi de Juliette com Fiuk no primeiro dia lá de Big Brother Brasil. Acho que não tem nenhum melhor, não tem um exemplo melhor que esse, né? Tipo, viu o Fiuk que falou que ia casar e ter filhos com ele, né? Tipo, uma página em branco escrito projete aqui. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de bom senso, né? Em relação aos nossos desejos, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, conseguir deixar claro o que a gente quer, né? E sacando também do outro. E verbalizar mesmo, né? O que a gente não tá gostando, enfim. É, mas eu acho, né, Mi, que pra gente conseguir fazer isso, eu sei que a gente tá falando um monte, né, mas, putz, é fundamental se conhecer, né, é fundamental entender o que que você, qual que é, né, o que que a gente quer, quem a gente é, pra onde que a gente quer ir, ter muita clareza de si, porque o fato também de você, da gente conseguir ter essa clareza da gente, do que a gente é, onde a gente tá, e que tipo de amor a gente merece, talvez, né, vai poupar a gente de um monte de situação que a gente não precisava passar, né?
Pois é.
Porque, putz, não, cara, entre essa merreca que você quer me dar e continuar solteira, pega essa merreca, porque eu tô muito bem sozinha, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? E hoje, eu acho que, óbvio que a gente vai defender o nosso peixe, né? Até porque a gente realmente acredita nisso, que a melhor maneira para ter um autoconhecimento é um processo terapêutico, né? É procurar, sim, um profissional. E é claro, né, que esses testes que a gente faz na internet, conversar com um amigo, conversar com as pessoas que conhecem a gente, ter esse retorno em relação aos pontos cegos que a gente tem, porque a gente tem um monte, auxilia no processo. Mas, efetivamente, buscar a ajuda de um profissional é muito legal. Fazer terapia é muito bacana, principalmente, né, quando você escolhe um profissional que tem empatia, que faz sentido para você, putz, é muito legal, porque você vai realmente conseguir olhar alguns pontos cegos, descobrir alguns porquês. Poxa, se sempre você tá ficando num relacionamento que, putz, a pessoa faz ghosting, ou, nossa, não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma consideração contigo, e isso é recorrente, putz, com certeza tem alguma coisa também na escolha de homem que você, ou de mulher, ou whatever, né?
Sim, é.
Enfim, de pessoa que você tá buscando para você se relacionar, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa na tua escolha. E a terapia auxilia bastante a gente conseguir olhar para isso, né?
É, essa ideia do dedo podre, ela é pensamento mágico, né? É como se, eu tô sob uma maldição que me faz escolher mal, né? E magicamente isso vai se desfazer ou eu vou estar amaldiçoado para sempre. E não é bem isso, né? A gente escolhe consciente ou inconscientemente a partir de uma série de sinais. E a gente precisa se responsabilizar por isso também, né? O início da responsabilidade com o outro é a responsabilidade com a gente mesmo. De entender quais são os nossos limites e até quais são as nossas propostas. A gente vê, por exemplo, pós-término, né, algumas pessoas escolhem se jogar em outros relacionamentos imediatamente, sem estar preparados emocionalmente, né, mas falta de responsabilidade consigo, de não se permitir elaborar o luto, que acaba acarretando numa falta de responsabilidade afetiva com o outro, né, que cria expectativas no outro que não vão ser atendidas, né, fala sobre um desejo, mas não um preparo para estar numa relação. Então, autoconhecimento e responsabilidade consigo mesmo, elas estão no mesmo terreno, e sem dúvida nenhuma, o processo de psicoterapia, a gente sabe disso, tanto por formação quanto por experiência, né, é essencial.
O Terapia de Grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa.
em terapia de grupo, eu queria trazer dois exemplos, tá? Então, um exemplo é o... Posso falar, Bia? Eu
Travei
a falar, tipo... que é a segunda temporada da Fleabag, né? Se você não viu a temporada, então não ouça. Vai passando aí pra frente, porque é spoiler. Mas ela se apaixona por um padre, né? E eles ficam, eles vão, né? Vai tendo todo um clima, toda uma tensão sexual ali deles. Enfim. E a gente... Mas é curioso, eu não sei se você também teve essa sensação, Bia, assistindo, que a gente sabia que o padre não ia largar a batina. Por mais que ele teve um caso com ela, ele sempre deixou claro que, que o primeiro amor era com a igreja. E a gente sabia que, que eles iam ter a relação, que eles iam ficar, tals, mas a gente sabia e ela sabia que ele não ia largar a batina por ela. Porque ele sempre foi claro. Então, assim, antes deles saírem e tudo mais, ele falou, você sabe. Você sabe que você sabe qual é o meu caminho.
E mesmo a forma como ela se relaciona, né? Ela, num processo de luto não elaborado, uma série de conflitos com ela mesma, ela escolhe justamente o indisponível, né?
Ela escolhe o indisponível e ela sabe que ela tá escolhendo o indisponível. Não é que ela fantasiou que ele ia largar, que eles vão viver um amor absurdo. Ela sabia. Tanto que na cena, né, depois que ele... Tipo, vai criando todo um clímax e quando realmente acontece, ela olha pra ele e fala, você já tem a tua escolha, né? Ele fala, eu tenho. E aí ela olha e fala, eu amo você. E ele fala, isso vai passar. Bem, assim, é um tapa.
É um tapa merecido, mas... é um tapa bem dado.
Mas assim, putz, não alimentou nada dela. Ele não fez, não deu uma migalha de amor ali. Ele poderia ter falado qualquer coisa, tipo, vai, ah, eu sei, você é linda, foi ótimo. E vai lá, valoriza a mulher lá em cima, deixa ela criar um monte de caraminhola. Não, ele falou, isso vai passar. Né? Então, assim... Eu nem tô entrando em questões morais, não é isso, mas eu acho que ali é um exemplo de uma relação complicada, não deixa de ser uma relação complexa, e ela também, né, Bi, muito, muito interessante a análise, né, de procurar o que estava indisponível, mas hora nenhuma, nem a gente, enquanto espectador, nem a protagonista, imaginou que ele fosse largar a batina, porque ele sempre deixou claro para ela. E quando ela vem e fala direto, eu amo você, ele fala direto, isso vai passar. É. Então, eu acho que é um exemplo interessante de... Eu acho que foi ok, eu acho que a conduta dele foi interessante, não sei se você concorda, Bi.
Concordo. Até porque é isso, né, a gente tá falando sobre duas pessoas, dois adultos, que sabiam onde estavam pisando, e eu acho que o que surpreende é o fato, é um outro aspecto, né, é ela entrando em contato com uma série de temas dela dentro dessa relação. Mas ao longo das duas temporadas, e eu acho que a Phoebe Waller-Bridge, né, que é a criadora e a protagonista, ela é brilhante nisso, você vai vendo que a questão de vinculação, a capacidade de vinculação da Fleabag, ela está comprometida, ela está empobrecida em todas as relações. Uhum. A gente não está falando só do aspecto romântico, né? A gente não está falando só sobre o fato dela ter sido meio babaca com o dentucinho no começo. A gente está falando sobre o fato dela não conseguir estar disponível para apoiar a irmã, dela não conseguir se vincular com o pai, de toda uma questão crônica dessas pessoas também não conseguindo se vincular com ela direito, e isso espiralando até outro ponto, né? Através deste relacionamento e através de uma sessão perdida aí de terapia, ela vai para outros pontos de autoconhecimento, né? Tanto é que ela deixa a câmera para trás no final, né? Ela sai andando e a câmera fica para trás como um lembrete de que ela não precisa mais fugir da própria realidade. Que agora ela vai lidar com o mundo.
E aí, Esse, para mim, eu trouxe como um exemplo que eu acho que é legal, que ilustra aí o que o padre teve uma responsabilidade afetiva com ela, né? Ele entendeu que, putz, ela poderia gerar alguma expectativa que ele não ia atender, porque ele sabia que ele ia querer continuar com a batina. Em contrapartida, na primeira temporada da série, ela está namorando. Né? E ela tá namorando um cara meio X. E é super caricato, né? Os personagens, enfim. Então, eu não tenho outra palavra, sabia? Tiver alguma para me ajudar, a não ser bundão. Né? Não, eu não consigo pensar em outra, porque é muito caricato mesmo. E é isso que eles querem passar. Um cara super passivo, que aceita tudo. E a Fleabag tinha, né, muito forte com ele de dar o mínimo suficiente, porque sabia que ia manter. Então tem uma série de situações que ela fala, ela trai, zoa o cara, enfim. E aí ela fala, e aí ela chega, ela fala que quer terminar, e ele chora, e ela fala assim, olha, às vezes eu falo que eu quero terminar com ele, só porque quando ele tá muito triste, ele faz faxina na minha casa. E aí quando eu quero a casa limpa, eu faço isso com ele, mas a gente vai voltar. E ela vai dando o mínimo.
O menos que o mínimo até, né?
Que ela sabe que aquilo vai manter aquele cara com ela o máximo possível. E ela sabe que ela não vai atingir a expectativa com ele. E ela não faz nem aquilo num nível inconsciente. Ela tem consciência do que ela tá fazendo, né? Então, putz, é extremamente irresponsável. E aí, no momento, quando ele abandona ela, quando ele fala, putz, agora eu não quero mais, ela se assusta. Ela vai atrás dele, né? Pra ver se dando um pouco mais do que o que ela tava dando, ela ia conseguir manter ele. Mas não porque ela o amava, ela sabia disso, porque ela queria ter alguém. Ela queria, talvez, ter alguém para quem voltar, ter alguém que gostasse dela, mesmo ela não gostando, mesmo ela não querendo a mesma coisa. E fazia isso consciente, e iludindo a pessoa, enfim. Então, acho que é um exemplo aí bem, bem marcante. Eu acho que Fleabag é legal de assistir, porque por ser bastante caricato, fica muito marcado, né? Principalmente essa relação dela com o namorado, quanto ela foi irresponsável com ele, né?
Exato. Não, e a cena dela assustando ele no banho é impagável. Vale só por isso.
Aí ele limpando a casa dela também, engraçado.
Ah, fenomenal. Pai,
eu às vezes brigo porque eu preciso limpar a casa. Assiste, gente, é bom pra caramba. Acho que a minha é essa. É Fleabag Season 1 e Season 2, assim, porque é muito bom.
Aspectos diferentes, né?
Uhum. É bom série complexa, né? É bom série bem feita, série boa, né? Porque aí dá pra você, numa tacada só, já trazer os dois aspectos, né?
Ela, a Phoebe Waller-Bridge fez tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que já matou dois coelhos com uma caixa d'água só.
Uhum.
Eu trouxe algumas possibilidades, né? Eu trouxe algumas dicas. A primeira é uma dica horrorosa. Se alguém for assistir esse filme, já assiste na velocidade 2.0, porque o filme é muito ruim. Mas eu acho que vale a pena comentar. O nome do filme é Swiped, S-W-I-P-E-D. É com o Noah Centineo. E ele é um cara... O filme é
Noah Centineo? Eu não sei.
É um menino de Pra Todos os Garotos que Amei, Sierra, Burgess is a Loser. Ele é um...
Astro Teen.
Exato, um ícone teen recente. Uhum. E ele é um. Ele não é o principal, né? O principal é um menino com menos carisma na história do cinema, né? Que é pra ser um nerdzão, programador. E eles dividem o quarto, né, na faculdade. E o Noah Centineo contrata, entre aspas, esse nerd, que é o principal, pra criar um aplicativo de relacionamento. Em que você só tem o primeiro nome da outra pessoa e você tem que assinar nos termos de conduta que você nunca mais vai se encontrar com aquela pessoa de novo. E aí, por que que eu trouxe esta... E aí, o nerdzão faz, né? Até o momento em que a mãe dele é uma das pessoas que entra no aplicativo. Ó, meu Deus, e blá, blá, blá. Que aí ele entra em crise. Eu trouxe esta porcaria deste filme porque é toda uma ideia das pessoas tentando encontrar novas maneiras para serem menos pessoas numa relação. Todo o esforço do Noah Centineo e do Menino Nerd, dos amigos ali, é justamente de criar uma ferramenta em que eles precisam ter o mínimo de contato com a outra pessoa, tratando essa outra pessoa como ser humano. Ou seja, uma maneira de anular a responsabilidade afetiva. E aí
qual era o intuito dele, quando ele fez, tipo, ele teve essa ideia genial?
É que ele queria pegar a mulher sem ter que dar atenção para elas depois. Uma das primeiras cenas dele é ele empurrando uma menina pela janela para a menina sair do quarto dele logo.
Absurdo.
É, bacana pra caramba. Ótimo.
E eles tratam isso como uma narrativa como se fosse comédia?
É uma comédia romântica. Eu achei que valia a pena mencionar porque foi um filme que, quando lançado, muita gente assistiu, então é mais um comentário.
É. Fenômeno, vai mais uma pro fenômeno 365 dias, né?
Exatamente.
Assim, eu nunca vi um filme tão ruim, mas tão ruim que se leva a sério. Ok.
Amiga, vai assistir Swiped, pra você também.
Obrigada.
É que aí não tem seu aspecto.
Já entendi o contexto, Bi. Obrigada. É. Né? Obrigada, mais fácil.
O Swiped é um ruim que não tem sexualidade, é um ruim não erótico. É um ruim adolescente, inclusive. O outro filme que eu trago... É um filme maravilhoso, chamado Booksmart, né, que conta a história, eu já falei dele aqui em outros episódios, conta a história de duas amigas que sempre foram muito nerdonas no colegial e chega no último dia, elas meio que percebem que todos os sacrifícios delas de não sair, de não fazer rolê ali nesses anos do ensino médio foram à toa, e elas resolvem curtir todas essas experiências de uma vez. E aí, por que que eu trago esse filme? Porque uma das protagonistas, ela tem como meta conquistar um garoto ali, né? Ela tem um crush num garoto e ela meio que coloca na cabeça que ela vai até o fim. E nisso, ela não presta atenção que a amiga dela tá se ferrando muito. Tá passando mal, tá tendo uma experiência horrível e etc. E essa amiga tem que chamar a atenção dela e lembrar, tipo, cara, você tá sendo super egoísta, você não tá sendo bacana comigo, eu sempre estive do teu lado. E aí, esse é um... Eu acho que é um exemplo meiguinho, um exemplo fofinho, e leve o suficiente de responsabilidade afetiva, de como que a gente, às vezes, falha nas nossas relações de amizade, né? E até uma possibilidade de conversa, de diálogo mesmo, né? A terceira dica que eu trago é Shameless. E Shameless é uma série, tem a versão americana e tem a versão britânica, que é a original. E essa é uma série sobre uma família extremamente disfuncional. O que é interessante é que o pai é um alcoólatra que utiliza todo tipo de droga possível e imaginável. E a mãe é bipolar e abandonou a família. E aí você vê as consequências desses abandonos afetivos na vida desse... E é uma família grande, né? São 6 filhos na família, né? Em idades diferentes, é uma escadinha. E a forma como eles têm que... A forma como eles vão se sacrificando e o nível de prejuízo emocional... E é claro que tem uma dose de humor, é um humor bem ácido, a série e tal. Mas tem cenas muito sérias. É uma dramédia. É uma dramédia que já acabou. Inclusive, a última temporada não tem a atriz principal. Porque, por problemas de pagamento, né? Ela exigiu receber o mesmo valor. Ela era protagonista. E ela exigiu receber o mesmo valor de pagamento que outras pessoas da equipe. E não concederam. E aí tá certa de sair mesmo. Mas você vê o nível de bagunça. Apoiadíssima. Você vê o nível de bagunça e o nível de prejuízo E até a forma como eles vão, como são todos largados, né? O nível de prejuízo também fala de formas muito disfuncionais de buscar afeto. Então, essa é uma série que eu indico porque ela entretém. Ela tem algumas cenas pesadas, né? Então, para quem for mais sensível com sexualidade, com drogas, não recomendo ver. Mas é uma série. E quem for sensível também com o tema pobreza e gambiarra. Mas é uma série que tem um senso de humor ácido, assim, tá mais pra comédia dramática, mas quando os temas dramáticos, eles são bem sérios.
O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9h nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Erin Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcastatofalho nas redes sociais. Até semana que vem!